importante para aumentar a prosperidade das pessoas, das famílias, é importante para que as empresas possam crescer e criar emprego, é importante para a demografia, para atrair pessoas competentes. E por todos estes motivos, é fundamental na nossa perspectiva que este debate tenha acontecido. Aliás, eu diria que é um facto que a Comissão Europeia olhou muito para esta questão da competitividade e eu remeteria de novo para todo o, enfim, as prioridades do governo português que foram reveladas em setembro e foi numa carta enviada à Presidente da Comissão Europeia, que também tomava a competitividade como um fator crucial para a prosperidade europeia. E por todos estes fatores, e agradecendo as suas perguntas, eu iria dizer de uma forma muito sucinta que, sobre o mercado único, a posição de Portugal é que deve haver um aprofundamento na área dos serviços, não só nos serviços, também nos bens, onde existem muitas barreiras, e até lhe digo que acho que há o ressurgimento de algumas barreiras em certos aspectos, labeling de produtos, etc. E por isso faz todo o sentido haver um maior empenho em reduzir as barreiras do mercado único, em particular dos serviços e dos serviços financeiros. Penso que a presidência polaca está muito empenhada neste tema. Sobre as questões de clima, investimentos, clima, competitividade, é possível e tem sido possível combinar os três: investimentos em indústrias e empresas que têm projetos que são ambientalmente favoráveis, de digitalização, muitas vezes os dois vão em conjunto, e tornar esses projetos de competitividade e de produtividade, acho que é uma política que tem funcionado e que penso que continuará a funcionar. E por fim, sobre a dimensão social, e não queria deixar de dizer isto, a presidência polaca fala muito sobre a competitividade, sobre a produtividade, sobre a defesa, não esquece a dimensão social e por sinal, neste caso, Portugal também está muito empenhado em fazer, juntamente com a presidência polaca, o Fórum Social do Porto, que resulta de um compromisso que já existe há 2 anos ou 3 e que será para avançar. Portanto, acho que a senhora ministra, e já terminou, mas a senhora ministra do Trabalho e da Segurança Social até já o anunciou, portanto, não, eu posso perfeitamente dizer aqui que é para uma iniciativa que é para continuar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para um grupo agora de questões pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Ana Mendes Godinho, se faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados, é evidente que a Europa e o mundo vivem mesmo tempos de enorme incerteza e de preocupação, como aliás todos aqui constatamos. Mas são tempos mesmo que exigem uma capacidade de intervenção de Portugal e da União Europeia à semelhança do que aconteceu durante a pandemia. Tempos de insegurança e de incerteza que têm de ter respostas concretas de confiança e de união. Senhora Secretária de Estado, sabemos todos pela história, lembremos-nos da história, o que acontece quando se incentiva a segregação, o divisionismo, quando se criam e incentivam sentimentos e percepções de medo. Sabemos pela história o que aconteceu quando se criam bodes expiatórios para os males do mundo, para desviar a atenção da incapacidade de resolver os problemas concretos e reais, diários, das pessoas no dia-a-dia, na saúde, na habitação, na proteção social e na proteção do emprego. A presidência polaca é, por isso, muito certeira quando mobiliza todos os países europeus para se unirem em torno da defesa da Europa e apela ao espírito da Cimeira Social do Porto de 2021, o espírito com a marca de Portugal no momento mais exigente da Europa neste século. Na Cimeira Social do Porto, os líderes europeus assumiram a uma voz, pela primeira vez, que a resposta à incerteza se faz com base na confiança e na união de todos. E foi com este espírito de resposta conjunta que, aliás, deu origem ao PRR. A Senhora Secretária de Estado, seja mesmo veículo desta mensagem. É com união que se combatem os inimigos da paz. É com investimento social nas pessoas e na defesa dos valores da Europa que a competitividade e a segurança se constroem. Senhora Secretária de Estado, o que teria acontecido à Europa, a Portugal, se a resposta à pandemia tivesse sido construir narrativas de insegurança. Se a resposta à pandemia fosse dizer o mercado funciona sozinho e, paciência, não temos respostas para o desemprego. O que teria acontecido a Portugal se tivesse gerido a pandemia com base nas percepções e na gestão dos cliques e dos soundbites que dão mais likes? Não nos esqueçamos das lições da história das grandes guerras mundiais e das lições da história recente da pandemia. É por isso que as prioridades da presidência polaca são mesmo essenciais no momento que vivemos. Foco numa Europa unida, segura e próspera, foco na defesa da democracia, foco em reafirmar o espírito da Cimeira Social do Porto. Quatro perguntas muito concretas. Na sequência da Cimeira Social do Porto, disse bem, Portugal vai ter um papel muito importante com o Fórum Social do Porto. Quais vão ser as prioridades sociais do Governo português? Dois, o Governo português já mobilizou algum instrumento de financiamento europeu para apoiar as empresas que neste momento estão em dificuldades e para apoiar o emprego? Três, o Governo português garante que não vão ser desviados e retirados financiamentos ao desenvolvimento regional e ao investimento social? Quatro, qual a posição do Governo português quanto ao escudo democrático na Europa que está a ser desenhado pela Comissão Europeia para combater a desinformação no contexto em que vivemos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Lia Ferreira, e dispõe de 4 minutos e 27 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. e a Sra. Secretária de Estado e os Srs. E Sras. Deputadas aqui presentes. O projeto da União Europeia assenta na paz, prosperidade, cooperação, solidariedade e Mário Soares percebeu muito rapidamente a importância deste projeto. Atualmente, a invasão da Rússia no solo ucraniano, a leste da Europa, desafia a paz global. E neste ponto apelamos ao Governo que, além de continuar, reforce aquilo que tem sido os apoios de Portugal à Ucrânia. O conflito no Médio Oriente instalou uma crise humanitária histórica. Estes conflitos e a aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte colocam a Europa numa posição de defesa dos seus valores fundamentais. À exceção de movimentos extremistas de extrema-direita, sustentados por discursos polarizadores que ameaçam o projeto europeu e Portugal, são um grande problema. O quadro agrava-se com as narrativas protecionistas de Donald Trump, que ambiciona dominar território externo e explorar recursos para agravar a concorrência dos mercados na tecnologia e energias renováveis. A União Europeia enfrenta assim desafios internos e externos muito grandes, muito exigentes, que exigem precisamente uma afirmação estratégica e geopolítica. Indo ao encontro daquilo que são as prioridades definidas pela Estratégia Europeia 24-29 e por este trio, é necessário reforçar a defesa e a segurança, mas sem instrumentalizar os serviços, nomeadamente as forças de segurança. É necessário reindustrializar a Europa para elevar a sua capacidade de autonomia estratégica e, obviamente, competitividade. Mas aqui é muito importante que esta competitividade não se sobreponha àquilo que são os compromissos com apoios sociais. É importante robustecer, assim, o modelo social europeu que já tem vindo a ser muito ameaçado pelas políticas neoliberais que afetam, nomeadamente, o mercado da habitação e Portugal não foge a esta ameaça. Senhora Secretária de Estado, pergunto, no âmbito das políticas definidas pelo novo trio, relativamente ao alargamento da União Europeia, que parceiros estratégicos irá Portugal identificar? Que propostas irá o Governo apresentar no Conselho Europeu para a correção das políticas europeias na habitação e para a correção do trabalho que tem feito recentemente em solo português? Esta é uma das áreas que evidencia claramente a eficácia do Governo em vitimizar-se e instrumentalizar serviços e a total ineficácia na governação refletidas no desenho de implementação de políticas públicas. E por isso mesmo, Sra. Secretária de Estado, relativamente àquilo que é o ordenamento de território, gostaria de perceber o que é que está o Governo disponível para apresentar em Conselho Europeu, de forma a promover uma política mais responsável no ordenamento do território para o espaço europeu, que incentivem, nomeadamente, financiamento para corrigir práticas desadequadas ao longo de anos e que agora estão precisamente a assolar os Estados-membros que são muito ameaçados com a má política de solos que foi utilizada e que agora se vê com consequências muito diretas nas alterações climáticas. Por último, relativamente às questões energéticas, pergunto se o Governo está disponível para propor e aplicar a reindustrialização estratégica da Europa, que é fundamental, orientada para a diversificação energética e para a autonomia tecnológica que a Europa tem que ter, reforçando sempre o seu compromisso de equilíbrio social. E, por fim, no âmbito das tensões transatlânticas, como se está a preparar o Governo para reforçar os seus laços diplomáticos e económicos com os Estados Unidos e o Mercosul e, simultaneamente, proteger os interesses nacionais das eventuais tarifas impostas pelos Estados Unidos da América. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Secretária de Estado, faz favor para responder. Dispõe de 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sras. Deputadas. E para responder à pergunta, começaria por referir a intervenção da Sra. Deputada Ana Mendes Godinho sobre o Fórum Social do Porto. De facto, o Governo português, muito rapidamente, quando tomou posse o novo Governo, assumiu como seu este Fórum Social do Porto. É uma iniciativa que é para continuar. Por vários motivos, porque obviamente concordamos em substância com o modelo e apesar de, e também devemos ser claros, a área social ser a competência dos Estados-membros, acreditamos que a Europa beneficia se puder ter uma coordenação maior que permita trocar experiências, atingir ou chegar a fundos, negociar fundos para estas áreas. E por todos estes motivos, e motivos que a senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social explicaria seguramente muito melhor do que eu, nós consideramos que o Fórum Social do Porto tem um papel importante no quadro da presidência polaca. Por esse motivo, muito rapidamente, a nível de governo, a nível da nossa rede diplomática, quando a presidência polaca começou nesta questão dos trios de presidências, começámos a ter uma conversa mais próxima com a presidência, com a próxima presidência polaca, mesmo antes de janeiro, imediatamente falámos com eles no sentido de fazer esta iniciativa aqui em Lisboa, aliás, no Porto, obviamente, e foi muito bem acolhida pela presidência polaca, portanto, eu acredito que vai ser um momento importante para a presidência e, naturalmente, para Portugal também. Por estes motivos, concordo inteiramente com a sua intervenção e para responder às perguntas que depois me colocou e espero ter apanhado todas. Como sabe a senhora deputada muito bem, no que diz respeito ao financiamento social de políticas, ao financiamento europeu de algumas políticas de âmbito social, existem vários instrumentos na União Europeia, alguns desses são o PRR, fundos no quadro financeiro plurianual também servem para financiar essa despesa e, portanto, o Governo português tem usado todos os instrumentos que tem ao seu dispor de fundos europeus, como sabem, com a maior rapidez possível, em particular no caso do PRR, porque tinha uma execução muito baixa, para, fazer chegar o dinheiro às pessoas, às empresas, etc. É importante também aqui referir que, em particular no que diz respeito à questão à resposta aos fogos em Portugal, houve um esforço específico e especial do Governo português para fazer uma alteração na atribuição ou na categorização de fundos europeus existentes para poder haver um maior apoio aos incêndios, aos resultados dos incêndios que houve em Portugal e, portanto, Portugal tem tido uma política ativa para implementar os fundos disponíveis para as despesas no âmbito social. A senhora deputada falou e bem sobre o escudo democrático que está a ser estudado. A Portugal saberá seguramente que Portugal está dentro dos países europeus que são os chamados amigos do Estado de Direito. Nós poderíamos acreditar que todos são, mas há uns que são, se calhar, mais do que outros. Portugal está na linha da frente e sempre esteve na defesa do Estado de Direito e, por isso, naturalmente que temos, enfim, temos interesse em conhecer exatamente quais serão as medidas, naturalmente,